Haddad, grande empresário na área country industrial do Brasil e toda a América Latina e Europa já, né, Pedro? Tudo bem, Pedro? Eu sou o Machado, o Max é o nosso participante e já junto com nós, já no segundo podcast, né, Max?
É isso aí.
Pedrão, nós estamos aqui para descobrir um pouco do Pedro Haddad e nós queremos bater um papo com você e você apresentar um pouco de você para nós. Boa noite, tudo bem, Pedro?
Boa noite, Machado.
Mas é isso que é legal, Pedro. O nosso podcast é participar de verdade, contando a história com a simplicidade tua, do povo brasileiro. Então, eu queria que você falasse assim com a gente aí, igual nós estaríamos batendo um papo na área da sua casa, tá, Pedrão?
Tá legal. Mas é isso aí, então, Machado. Boa noite, obrigado aí pelo convite, né, ter convidado a gente, né? O Max também, um abraço, prazer em conhecer. Sou o Pedro Haddad, aqui de Nova Esperança, né? A primeira marca country do Brasil. O cara que acreditou nesse segmento country foi o primeiro cara, fui eu.
Ei, Pedrão, mas primeiro, Pedrão, antes de a gente chegar na Haddad, eu queria chegar na intimidade do Pedro, tá? Eu queria o Pedro lá do Colégio São Vicente, das escolas de Nova Esperança. Eu queria que você falasse um pouquinho
daquele
Pedro. O Pedro que não era Pedro Haddad.
Então, cara, eu vim aqui para a Esperança, tinha 4 anos de idade, né? Eu nasci em Najá, na época que Najá pertencia à Nova Esperança, era do município de Nova Esperança, depois foi emancipado. Eu vim para cá porque meu pai veio construir o estádio municipal de Nova Esperança, aí nós mudamos para cá. E se apaixonou por Nova Esperança, né? Inclusive, falando do meu pai, eu perdi meu pai agora, terça-feira passada, né? Com 92 anos.
Né? Nossa,
obrigado. Só um presente de Deus, que Deus deu pra gente, né? Conviver com ele mais de 60 anos, né? Mais de 65 anos. Mas, graças a Deus, nós temos aqui nossa família, minha esposa daqui, né? Tenho 3 filhos, 3 netos, né? E por falar, voltando do Pedrinho.
Eu quero do Pedrinho de 10 anos. Eu quero o Pedrinho lá de São Vicente, lá do... Acho que era Ana Rita, não lembro qual é de Nova Esperança. Que você falasse para mim o que, que era o sonho do Pedro naquela época, Pedro. Você brincava de cavalo de pau, que era o Pedro simples de Nova Esperança. Antes de transformar o Pedro da Haddad, eu queria que você colocasse para nós quem que era aquele moleque, qual que era o sonho daquele moleque. Que já era um empreendedor.
Então, eu desde criança eu sempre gostei de desenhar. E eu sempre tive o dom da arte, né? E eu era um moleque muito arteiro mesmo, sabe? Quando era moleque, era um moleque que destacava nas escolas na arte, né? Se fosse fazer qualquer coisa, a escola me chamava que eu tinha que participar. E com isso, né, eu, cada vez mais, eu sempre gostei de fazer desenho. Eu era o cara que mais destacava nos trabalhos da escola. E isso veio fazer com que, na minha juventude, eu comecei a trabalhar com arte, fazendo letreiros, né? E eu sempre tinha aquele sonho de um dia ter uma marca, uma grife, né? Coisa que não é fácil, mas graças a Deus eu consegui, com muito trabalho, né? E ser reconhecido através do meu trabalho, da minha arte.
É isso então, que eu quero chegar, consegui... Pedro. Eu queria que o Pedro voltasse lá um pouquinho e falasse assim, ó, o primeiro emprego do Pedro, sabe assim, aquele sonho do que é o Pedro hoje, sabe assim? Eu quero tirar de você, Pedro, eu quero estar olhando os teus olhos aqui e no povo brasileiro, que eu quero saber o sonho que o Pedro tinha lá na infância, que teu neto já sabe, né? Então, mas isso eu quero que você conta para o povo brasileiro.
Então, como eu gostava muito de desenhos, né, de fazer desenho, né? E eu ia muito num cara que fazia os cartazes de cinema. Na época, cartaz era feito tudo na mão. Então, os caras faziam os filmes de Bang Bang, filme romântico. Os caras desenhavam mesmo as pessoas. E isso foi me chamando a atenção, sabe? E eu comecei a desenhar pessoas, aprender a desenhar pessoas. E aí, o meu primeiro emprego foi numa fábrica de carroceria. Fazia os filetes dos caminhões, das carrocerias. Escrevia em portas de caminhão, em para-barro, fazia aquelas frases. E o povo gostava, porque eu fazia umas coisas diferentes. Com isso, eu fui para Campo Grande, mexer com isso, trabalhar lá em Campo Grande com desenhos. Né? Quando eu voltei de Campo Grande, eu entrei numa empresa que não era operador de máquina, né? Então era motorista de caminhão, máquinas. Eu gostava muito de dirigir. E quando eu saí de lá, eu passei no concurso do Bradesco. E no Bradesco, eu fui para São Paulo, cheguei a ser até gerente de banco. E quando eu saí do banco, eu vim para cá, eu voltei a fazer desenho de novo, fazia desenhos. Aí eu passei no concurso do Correio. E lá no Correio, trabalhava no Correio, mas continuei fazendo desenho, que era aquilo que eu gostava, né? Quando chegou um momento, o Correio já era pouco para mim, que a minha arte já dava mais, ganhava mais do que no Correio. Aí eu larguei o Correio e fui trabalhar para a Kodak, fazendo serviço para a Kodak, que era uma empresa multinacional. Aí fiz vários painéis dele pelo Paraná. E depois, como eu estava mexendo com esse negócio de desenhos, aí pintou a ideia de eu fazer uma serigrafia, que na época aqui na região não tinha, era pouco. Então eu fui em São Paulo, comprava os materiais em São Paulo e montei uma serigrafia aqui na Nova Esperança. E daí começou, a Haddad Brindes, era Haddad. E Haddad, eu coloquei esse nome Haddad, que era uma marca, que é a marca, minha marca, porque é o nome dos meus filhos, né? Rafael, Daniele e Denise. Aí eu fiz Haddad e pegou. Aí eu comecei
a pensa, a pensa é só grande, né, Pedro? Bença maravilhosa, uma bença maravilhosa nesse nome, né?
É, tudo que se põe, você usa e põe o nome da família, né? Deus abençoe, e é o que aconteceu, deu certo. E com isso eu comecei a fazer brindes, mas era concorrência muito grande, que concorria com Maringá, com empresas grandes. Quando comecei a fazer boné, concorria com Apucarana, com cada empresa grande, então você não ganhava uma. Isso aí é só patinando.
Isso aí que eu queria saber, Pedro. Aí depois vamos entrar agora, que nós estamos entrando na parte da indústria já, né? Qual foi o primeiro produto que você criou, que você desenvolveu?
Quando eu tinha a Haddad Brindes, então eu fazia adesivos, chaveirinho, pintava caneta, continuei a fazer letreiros de empresa, faixas, as faixas de rua, criar logotipo de empresa, né? Então eu criei vários mesmo, sabe? Mas sempre só patinava, era uma coisa pequena, né? Aí eu inventei de fazer boné. Eu tinha um fuquinha, vendi o fuga e comprei uma máquina, comecei a fazer boné. Mas aí a concorrência era ruim, porque você tinha que concorrer com os caras grandes de Apucarana, então era difícil. Mas eu continuei devagarzinho para comer. Medo dava, mas não era fácil, não. Aí eu tive a ideia de fazer, eu gostava muito de rodeio, né? A gente tinha rodeio aqui na região, aí eu percebi que nos rodeios o povo não tinha uma definição de moda. Então os caras iam pro rodeio e vestia cada um de qualquer jeito, sabe? Então não tinha uma definição de moda. Sendo que nos Estados Unidos, lá tem uma definição de moda. O cara veste um estilo western, né? Um estilo que no Brasil chama country, né? E no Brasil é um estilo western, estilo do velho oeste, né?
Então é
o western.
Esse aí, Pedro, esse aí é a partir de que ano que já era, Pedro? Esse
aí foi em 93. Eu tive essa ideia, 93, né? Aí eu comecei, eu fui atrás de achar um boné americano, um boné que o povo queria mesmo, né? Aí eu achei um boné que o cara trouxe do Paraguai, eu disse, o cara me deu o boné, manchei ele e tal, né? Enfim, eu mesmo fiz o molde dele, bolei um bordado à mão, porque não tinha, na época não existia essas máquinas que eu tenho, um monte de máquina hoje, não tinha. Aí eu bolei um bordado à mão, fiz a arte, que eu sou desenhista, fiz a arte, levei numa mulher, a mulher bordou pra mim. Aí eu levei num cara de Maringá, da arte couro, e o cara adorou o boné. Aí ele falou, não, o que você fizer, eu compro tudo de você. Eu falei, pá, acho que eu já achei o nicho do mercado aqui, né?
Primeiro cliente.
Aí eu fiz, ele gostou, tal, fui lá, ele comprou tudo, aí veio a festa do Douradina. Aí eu peguei e fui, vamos pro rodeio, né, Douradina. Cheguei em Douradina, vendi tudo os bonés, tudo, acabou tudo. Aí veio
então, Paraná. Então quer dizer, Pedro, que Douradina tem uma participação grande na Haddad.
Foi a primeira cidade que eu fui fazer o teste de boné. Aí o povo de Moarão ali, assim, o povo me doidou, porque o cara ia para o evento, gostava do counter, mas não tinha o que comprar. Aí começou a ter que comprar. Aí eu vendia tanto boné, puta, né? Vendia boné pra caramba. Aí um dia eu fui numa empresa de Maringá, que o cara tinha uma marca de surf, e a marca tava famosa. Eu nem lembro o nome da marca do cara. Eu sei que eu falei, eu tenho que chegar nessa marca. E o produto dele era bonito, tinha loja no shopping, era coisa grande mesmo, bonito. Aí eu peguei, marca era Side.
Era no Hotel Deville, né? É no Hotel Deville ali embaixo, não era?
Não, era uma marca que o cara tinha uma fábrica, uma marca muito, muito, muito bonita. Aí eu fui lá e o cara me atendeu muito bem. Eu falei que queria fazer boné pra ele. Eu tive que jogar dar um migué no cara. Não, eu vim aqui oferecer pra fazer boné pra você. Eu faço um boné bonito e tal. Eu mostrei o boné e ele gostou. Aí ele falou, então faz um pra me ver. Aí ele pegou e já me deu um molde diferente. Aí o filho dele falou assim, olha, eu estudo moda, eu fico lendo sobre moda. E a tendência daqui uns 2-3 anos vai ser o xadrez. Aí eu falei, inclusive tem aqui uns pedaços, vou dar pra você. Aí me deu uns 3 pedaços de pano, xadrez bonito, assim, sabe? Ele usava muito xadrez por causa do surf, né? Aí eu peguei e trouxe xadrez. Mas nem dei bola pro cara. Falei, pô, cara, não vou fazer nada de xadrez, nada, né? E deixei o pano lá. No dia que eu tive a ideia de fazer esse boné de rodeio, eu não tinha tecido pra fazer o boné. O que eu fiz? Olhei na parte dele, tinha os bonés xadrez. Já falei, tecido de xadrez. Falei, ah, vou fazer isso aqui, só pra ninguém. Aí peguei e fiz os bonés xadrez. Aí eu fui em Paranacite no rodeio. Cheguei lá, fiz aquele boné, ficou tudo bonito, boné. Falei, nossa, o boné bonito, né? O cara tinha armas, ficou bonito mesmo. Mas ninguém usava xadrez. Aí eu peguei, tava ali parado, ninguém comprava o boné. Eu vi que vinha vindo três menininhas assim. Aí eu cheguei e falei, vem aqui, ó, vou dar um boné pra cada um de vocês. Peguei, dei as duas menininhas, três menininhas bonitinhas, assim, menina de 5 anos de idade, 5, 6 anos. Peguei e dei o boné pra menina. Mas é de graça? Eu falei, não, pra vocês, só pra vocês fazerem propaganda pra mim. As minhas estavam dando risada, pegou e foi embora, dando a volta. Dá um pouco, chegou as meninas e mais umas quatro meninas. Ah, nós queremos um também, eu queria comprar. Quantos que é? Aí eu falei, é tanto. Vendi. Dá um pouquinho, vem aquelas quatro, vem mais um monte. É umas 10 menininhas. Aí todo mundo gostou. Aí daqui a pouquinho veio uma. Acabou os bonés. Não tinha boné. Eu falei, nossa, e agora, hein? Eu tinha feito, era no sábado, numa sexta. Aí chamei a costureira no sábado, fizemos mais um tanto de boné. Era muito devagar pra fazer boné. Não era fábrica pequena, né? Aí fiz um bocado de boné, levei no sábado, vendi tudo. No domingo, cheguei lá na festa, tinha uma fila de gente pra comprar boné e não tinha mais boné. Aí eu fiz pedido pra fazer o boné pra entregar. Aí pegou, fiz boné xadrez, aí um dos meninos da universidade começou a comprar, achou bonito, aí pegou no Brasil inteiro a história do boné. Aí o nome Haddad foi embora, boné Haddad. Aí falei, pai, acho que por aqui o negócio. Aí investi mais em só country, aí coloquei Haddad country, né? Aí
começou. Já era no meado de 95.
94. Aí começou. Boné, aí não vencia fazer. Aí eu já comprei mais máquina. Aí eu fui em Maringá, tinha um cara que tinha uma máquina. Teve um acidente de carro aqui na Nova Esperança, no Trevo. Eu cheguei lá no Trevo, fui lá ajudar o cara se machucou e tal. Né? Quando eu olhei dentro do carro do cara, ele tinha um monte de bordado. Aí eu falei, Perô, você mexe com bordado? Ele falou assim, não, eu mexo com bordado e tal. Aí ele me deu um cartão, aí eu ajudei o cara, socorri o cara, deu maior força pro cara ali. Bem no Trevo, Nova Esperança. Aí ele pegou e um dia eu liguei pra ele, não, vem aqui e tal. Aí o cara começou a fazer boné, bordado para mim. Aí a firma tornou, né? Em 96, eu vendi mais de 10 mil bonés em Barreiro. Nunca vi tanto dinheiro na época. Tinha 10 funcionários, mas ganhava dinheiro pra caralho.
Ô Pedro, qual foi o primeiro ano de Barreiro, seu?
Viu? Porque o cara ou comprava de mim ou não tinha outro para comprar. Então você mandava o pau, né? Você comprava no boné $10.
Primeiro ano de Barreiro, seu?
Então, mas aí nessa história, em 93, eu fui em agosto de 93, eu fui em Barreto, conhecer o que era Barreto. Eu falava Barreto, eu fui. E levei uns bonezinhos, né? Aí vendeu tudo. Aí em 94 eu já fui para Barreto, já vendendo bastante.
Com a estrutura. Então,
foi em 94, eu fui para montar uma loja lá dentro mesmo. E de lá para cá nunca saí. Aí depois eu comecei a fazer camisa, comecei a patrocinar os peões. E hoje é o que é a Haddad, né?
Pedro, agora, Pedro, eu queria conversar com você assim, ó. Tem uma história que você está contando do Pedro de hoje, virou Pedro Haddad pela luta de ser empreendedor, né, Max? Se tiver uma pergunta aí, quiser entrar aí, batendo um papo aí, ó, pode entrar, Max.
Qual que foi a sua maior dificuldade, assim, que você teve nessa sua trajetória para, assim, do começo, ali quando você começou ali, fazendo arte, fazendo desenho para as empresas, até você chegar onde você chegou ali, Boné Haddad pegou o Brasil todo ali. Qual que foi a sua maior dificuldade?
Olha, a dificuldade de tudo é sempre você ter o dinheiro, né? Para você comprar a matéria-prima. Nunca foi fácil, sabe? Uhum. Mas a minha maior dificuldade foi essa mesmo, era a falta de dinheiro, né? E você também, quando você tem uma pequena empresa, você procurar achar uma coisa que vai fazer aquilo, fazer o diferente.
Porque o povo acreditava no Pedro Haddad naquela época, Pedro? O povo acreditava no Pedro Haddad lá em 92?
Não, em 92. Porque quando você faz isso, né? O povo acreditava quando ele viu o produto, né? Igual quando comecei a fazer o boné. Eu chegava numa loja, oferecia o boné, o cara olhava minha cara e falava, nossa, isso aqui é muito bonito demais, tal, né? Aí, então, quando você faz uma coisa boa, né? Muito bem feita, e não tem outro para comprar, então é fácil, é a mesma coisa que vender Coca-Cola. Né?
Mas eu falo assim, Pedro, o cara para ajudar você e acreditar, falar, vou ajudar o Pedro porque ele vai crescer.
Ah, não, é difícil, hein? É difícil achar alguém que vai te ajudar, a não ser que, igual eu cheguei cheguei numa fábrica, em outra fábrica lá em Marialva, o cara tinha uma baita numa empresa, o cara tava bem, andava só de BMW, o cara tava corrido, cara, ali em Marialva. E eu cheguei lá no maior cara de pau, pedi pro cara, ó, vim aqui oferecer meu trabalho, fazer facção pra você e tal, e fui e mostrei um boné pra ele. Você tem que ter um produto pra você mostrar pro cara, né? Quando eu mostrei o produto, ele pegou, olhou assim e falou, mas você que fez aqui? Eu falei, foi eu mesmo. Ele não acreditou. Chegou, fez uma reunião e falou: olha, o cara nem vender boné, vende e faz o boné melhor que o nosso. Então, você tem que ir atrás, buscar o teu sonho, tem que batalhar.
Pedro, ali, quando você começou, quando você chegou nesse padrão, você já tinha certeza que você teria uma marca forte no Brasil. Você já
Não,
acreditava na tua família, no potencial do Pedro Haddad, né?
Eu tinha certeza que eu tinha achado um nicho de mercado diferente, que ninguém fazia, que é o que eu sonhava, procurava uma coisa que ninguém tinha feito. Foi isso que eu fiz, né? Fazer igual, não tinha marca country. Então eu fui a primeira marca country do Brasil. Então você descobriu uma coisa diferente que ninguém faz. Aí tem dificuldade, mas aí vem, né?
Isso, naquela época era uma marca americana, né, Pedro? Que dominava o Brasil, né?
Na época era a Smith Brothers, que era americana, Smith Brothers, né? A Wrangler, mas era difícil você ter acesso a esse produto, que era um produto que tudo feito nos Estados Unidos. Alguma coisinha você encontrava no Paraguai, mas muito pouco. Que também na época, há 26, 27 anos atrás, mesmo nos Estados Unidos, não era moda. O cara vestia porque era um estilo. Lá para eles não é moda, lá é um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Todo mundo se veste daquele jeito porque é o estilo deles, não é moda. E aqui no Brasil nem moda era. Hoje, no Brasil, não é mais moda, é um estilo de vida. Isso é que a gente sonhava que acontecia no Brasil. Porque antigamente, o cara colocava uma fivela, saia na rua e um chapéu, os caras falavam, ah, um jacule, ah, um picão, não é isso?
Isso!
Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é um estilo de vida mesmo. O cara é porque ele é. Ele tá ali de fivela porque é o estilo dele. Igual o roqueiro, igual o cara que... Cada um tem um estilo. É o estilo western americano.
Isso.
Esse que nós queríamos, que eu queria. E hoje no Brasil não é mais moda, porque tudo aquilo que é moda, ela vem e vai embora, né?
Vem e vai embora.
E o estilo não, e eu sempre bati nisso, eu queria que fosse um estilo de vida. Então a gente batalhou, aí o rodeio cresceu. Em 96 eu fui para os Estados Unidos, conhecer o que é um rodeio nos Estados Unidos, conhecer o Velho Oeste, né? Que é o Velho Oeste é ali mais perto de Los Angeles, né? Não é nem no Texas. E a gente pensava que era o Texas, mas não é. Então, aí eu fui para Las Vegas, no primeiro rodeio lá na final mundial. Aí todo ano eu ia, por quê? Eu ia para fotografar, para pegar revista, para me copiar. Foi isso que eu fui crescendo. Hoje não precisa mais. Hoje você vai lá, você fotografa tudo. Hoje tem celular. Antigamente era tijolão nem foto tirada. Para se filmar. Então, eu participei de muitas feiras nos Estados Unidos, né? Já fui para o Canadá 7 vezes, já fui para o México, tudo atrás de melhorar e buscar ideias para colocar na nossa coleção. Hoje a gente dita moda, né? Então, a gente faz, hoje a gente é copiado, hoje tem várias empresas nesse segmento também, né? Mas eu, no começo, eu fui atrás, viu?
Ô Pedro, e como que você achou encarar você, um Pedro, um homem saindo de Nova Esperança, que só havia falado dos americanos, a história do country americano e tal, e chegar onde que você chegou, a primeira vez que você desceu lá nos Estados Unidos, assim, qual foi a tua sensação? O que que veio na tua cabeça?
Ó, a sensação é que cada um tem um sonho, né? Eu sou um pouco diferenciado. Mesmo você ser pobre, uma pessoa que não tinha... Meus pais nunca teve fortuna, não teve... Era tudo vida simples. Mas mesmo assim, eu tinha sonho. Eu gostava de filme de bang-bang, assistia, ia no cinema. E você via o que passava no filme, aquela cena, e você viajava nessa... Lia gibi, né? Gibi de Far West. E ali você ficava viajando na história dos Estados Unidos, a história das guerras com o México, né? A história das guerras dos Estados Unidos mesmo, né? Que o Texas pertencia à Espanha. Aí o mexicano foi lá e tomou dos espanhóis, né? Aí o texano pegou, se juntou e tomou do México, Texas. Que o Texas ia até lá em São Francisco. O México ia até em São Francisco. Então tem essas guerras. Então isso aí é legal. A história dos Estados Unidos é muito legal. E eu gosto. E quando você pisa nos Estados Unidos, você está pisando na história. Aí você aluga um carro, sai andando naquelas rodovias, no deserto de Mojave. Tinha onde era gravado o filme, né? Então você estava dentro de uma cena de um filme. Então você está ali sonhando em ter uma marca country, uma marca western, e você andando numa rodovia daquela, parando naquele lugar bonito, temático, naquelas montanhas, naqueles cactos enormes, né? Na história. Igual há 3 anos atrás, eu peguei meu filho e mais 2 amigos aqui, nós fomos viajando na Rota 66, que é a rodovia dos sonhos. Né? Aí sai lá de Las Vegas, você vai, foi até Oklahoma, passando em vários estados. Então é uma história. É legal pra caramba. Você está viajando dentro da. É um filme. Você está fazendo. Isso é que eu gosto muito disso. Sempre fui aventureiro. Adoro fazer aventura comigo mesmo. E já pulei várias viagens, né? Igual quando o menino saiu lá do Canadá a cavalo e veio pro Brasil, eu tava no Canadá, vi um cartazinho, liguei pro cara, patrocinei ele, né? E o cara veio do Canadá pro Brasil de cavalo. Eu ajudei ele muito, né?
Que bom.
E depois ele saiu daqui. De Barreto foi pro final do mundo. Peguei, fui lá no final do mundo, lá em Chihuahua, né? Que é no final da Argentina, lá embaixo, na Antártida. Então, eu sou aventureiro, sonhador, sempre fui. E isso aqui ajudou a gente ter uma marca, fazer produto bem feito, porque a gente tem que fazer um produto para todos usarem, né? E usar e ter prazer de estar usando um produto no estilo western de verdade. Por isso que é radar.
Ô Pedro, você sabe qual o motivo de correr atrás e batalhar para ter um bate-papo desse com você? Porque o povo brasileiro, ele olha para você, né, nas fotos tuas e te enxerga sinceridade. E eu tô aqui do outro lado, aqui, Pedro, com o moleque, que tem uma história começando parecida com a tua, que é o Max, tá? Ele é um empresário que ele tá buscando, ele tá correndo atrás de vários lugares, conhecimento. 30 dias atrás, né, Max? Tivemos uns eventos junto e ele é um moleque que ele saiu de Cascavel, foi até Foz do Iguaçu sem dinheiro, sem condições de mim, Pedro. Esse moleque aí, ó, é um moleque que eu falo assim, ó, eu enxergo nele um empresário igual você. Então eu queria que ele participasse um pouquinho, Max, junto com o Lúcio aí, e tira alguma coisa do Pedro, porque nós temos que sugar você hoje, Pedro. E eu acho que esse aqui, cara, eu vou falar para você, falar, eu quero saber coisa tua, Pedro, do que você fez de bem, do teu sonho, do teu projeto. Nós temos tempo à vontade aí, tá? Max, bate o papo com ele, Max.
Você chegou aonde você queria chegar, né? Você atingiu, por exemplo, o teu sonho, o teu objetivo, assim, com a marca Haddad, que ela é hoje em dia? Ou você quer ir mais além? Você quer abrir nos Estados Unidos, no Canadá, aí no mundo, o teu nome, a tua marca aí?
Vou muito pro Canadá. Porque o Canadá é um país muito legal, o povo é muito, muito, muito gente boa pra caramba, já tem amizade lá, mas você para vender nesses países é mais difícil, porque eles têm produtos lá muito bons, né? E para você vender lá é difícil. Já nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos também, hoje, por causa do dólar, também está difícil. Mas eu vendo nos Estados Unidos. 2 clientes bons ali que compram lá. Mas o povo que mais compra o meu produto nos Estados Unidos é o povo brasileiro. Eles que consomem mais do produto da gente. Quando eu vou para lá, eu pego a minha turma, põe todo mundo a camisa, tudo escrito Haddad, aí os mexicanos endolem. Os mexicanos, eles adoram rodeio, sabe? Eles são fãs dos brasileiros. Hoje, o Brasil, o Vitinho, que é campeão mundial, bicampeão mundial, foi campeão de novo agora, ele foi com a roupa da Haddad. Então, aí quando eu estava lá num restaurante, eu e meu menino, e eu vi que o cara olhou para mim e perguntou, né? What's this brand? Perguntou, que marca é essa? Né? Perguntando que marca era. Eu falei, é Haddad. My brand, né? Aí eu falei pra ele que a marca era minha, e ele gostou, ele, não, porque eu vi essa marca com o Vitinho, né, que é o José Vitor. José Vitor ele foi bem em Las Vegas, né? Ele foi o campeão de Las Vegas, que foi a etapa. Então, a marca ficou, minha marca, ela é muito bem conhecida nos Estados Unidos, por causa dos peões brasileiros que foram pra lá, e foram vestindo a minha roupa. Hoje eles estão com outras marcas, porque os caras pagam muito bem, né, é um cachê muito bom, o patrocínio dos Estados Unidos. E eu tenho esperança de vender nos Estados Unidos, porque por causa disso, porque é por causa da marca. E eu estou tentando vender hoje com a Amazon, o Mercado Livre. Né, o
as
Mercado
plataformas Livre. Aí.
Então, isso aí estão abrindo as portas para produtos também. Né? Então, a gente está. Eu não estou vendendo ainda no site. Não estou vendendo no site lá, mas é site particular, de vendedor particular. Né? Mas a gente tem que estar bem preparado, né? Tá bem preparado, porque você não se queimar, né? Você tem que vender, tem que entregar.
Ô Pedro, porque eu coloco assim, Pedro, que hoje eu vejo em você, um empresário arrojado que você é, que você acreditou no marketing, que tem que investir no patrocínio, tem que investir na marca. A marca tua hoje vale ouro, Pedro. Então,
Não,
isso.
eu sempre procurei fazer muito barulho, sabe? Como exemplo, é uma galinha. A galinha, ela bota o ovo, faz maior tropé, né? Quem vê o barulho da galinha pensa que ela botou tem tamanho na semana, né? E tem que ser assim, você tem que fazer um negócio aí mostrando, gritando, falando. Senão o povo, você não vai ser visto, né? Então você tem que usar, dá para alguém usar. Olha, igual eu fiz com a menininha passou, eu dei lá para a menininha. Hoje é diferente, você pega um artista, uma cantora, uma dupla sertaneja, vai lá, põe teu produto lá, o cara tá tocando e tá vendo, radar, né? Então, até jogador de futebol põe,
Viu, Pedro?
por
O
aí,
que eu
só de
olho
fazer.
na marca Haddad, o que eu olho, o brasileiro olha na marca Haddad é assim, ó, o carisma que a marca Haddad tem. Aonde que eu me lembro que eu tava, eu chegava em Colorado e eu via o pessoal da Haddad tava ali, cara, ali uma família, Pedro. Então, o pessoal do rodeio, queira ou não queira, são uma família muito grande no mundo, né, Pedro?
Isso é
E
verdade.
isso eu vi em Barretos, eu vi em Colorado, eu vi lá em Itaguajé, né, Pedro? No rodeio lá de Itaguajé, aqui de. Eu me lembro de 90 e pouco, quando 92, 94, lá que vinha aquele pessoal do Rodeio Nova Esperança, que eu falava assim, ó, o Pedro é um cara que ele. Eu tenho certeza que eu vou ver o Pedro muito grande. Porque eu vi o que você fazia com o povo, Pedro. O cara almoçar lá com você vai lá em Barreto, o Pedro tá sentado na mesa, comendo com um artista, comendo com um peão, jantando com um cara que puxa corda lá, entendeu? Então, é esse o cara que eu admiro atrás da marca Haddad, é o Pedro, né? Então, eu falo assim, Pedro, eu quero que você exponha e coloque aí tudo para nós, porque isso faz parte que o povo ainda tem muita gente que não conhece isso do Pedro.
A melhor coisa da vida é você ter humildade, ser simples, você entra em qualquer lugar, né? Com a humildade você entra em qualquer lugar. Já fui, já tentaram me passar
Puxar tua corda,
o
né?
tapete,
Puxar o
tá,
tapete, puxar o
né?
tapete.
Mas eu sempre dei risada, fui embora, fui da minha. Eu tenho que acreditar naquilo que eu faço, acreditar no meu produto, não desvalorizando os outros, mas você tem que valorizar o que é teu, né? E sempre procurar fazer um negócio bem feito. E sempre esperar naquele cara também que tá. Que o teu, a concorrência sempre é boa. Porque quando você vê o que o cara tá fazendo um produto, você vai lá e procura sempre fazer o teu melhor. Né? Porque
Exatamente.
se você acomodar, aí o produto teu ninguém quer. E mesmo não tendo o outro, né? Mas você tem que melhorar para poder você estar tá sempre inovando. Sempre. É o que eu fiz. Eu comecei a investir em maquinário. Então, maquinário com a fábrica minha está completa. Né? Você vê hoje, mesmo na pandemia, a gente não está nem vencendo fazer nada. Está nem pegando serviço. Vendendo. Graças a
Nós olhamos assim, Pedro, a equipe que você tem de trabalho, de quantos anos, né, Pedro? Eu acompanho funcionário teu que eu falo assim, rapaz, olha para você ver, é exemplo de patrão, que você cobra também que ele tem que dar o respaldo para ele e a meta dele vai cumprir como vendedor ou como colaborador teu dentro da empresa. Então eu queria que você falasse um pouquinho do Pedro patrão.
Eu como sempre fui empregado, né? Sempre fui um cara que sofri na mão de patrão, sem ser valorizado. Então a gente procura deixar o funcionário livre, para ele fazer aquilo que ele tem que procurar dar o seu melhor, né? E quem dá o seu melhor, ele tem a valorização diferente, né? Eu já passei por várias. Hoje eu estou passando por uma pandemia, mas na minha vida inteira como empresário, teve vários problemas no Brasil, vários momentos que não foram bons para as empresas, tudo. Mas a gente nunca dispensou funcionário, nunca. Mesmo nas horas ruins, na época ruim, falava, não, vamos segurar. Se dá para a gente comer, quem não pode comer junto com os outros também, então vamos dividir o pão. Né? Então não vamos mandar. Tem firma que manda o cara embora, o cara fica desempregado, aí quando ele precisa, ele vai lá e pega o cara. Eu nunca fiz isso. Não, porque se eu vou precisar dele lá na frente, por que eu não estou aqui com ele agora, sendo parceiro dele agora? Para que eu vou mandar ele embora, ele ficar se ferrando? Não. Então a gente procurou nunca mandar ninguém embora, procurar sempre conversar com os funcionários e deixar o funcionário livre, porque ela trabalhar tranquilo, mas valorizar o que ele faz. E isso nós tivemos muita sorte. Nunca, nosso índice de trabalhista sempre foi pequeno, porque a gente sempre procurou ser parceiro mesmo, paizão. O funcionário chegar e pedir para ir embora, a gente chorar com o funcionário, às vezes de alegria, porque o cara está procurando uma coisa melhor. Então a gente conhece várias pessoas aí que hoje são gerentes de banco, várias pessoas que são até empresários que começou comigo. E esse é o maior orgulho da gente. Falar, pô, o cara é amigo da gente. Então a gente tem que tratar bem os colaboradores por causa disso, porque eles vão sempre também dar o seu melhor para a gente. É isso que nós temos que fazer.
Ali virou a família Haddad, né, Pedro?
Família
Ali
Haddad.
virou a família Haddad. É isso que eu falo. Agora eu queria chegar no Pedro e entender que o Pedro, Como que você veio na tua mente de patrocinar o seu primeiro peão? Primeiro montador peão lá que você patrocinou? O que, que você pensou aí? Você viu que estava na hora?
Não, isso aí é amizade conquistando dentro do rodeio com o seu trabalho e com seus produtos. Nós estávamos no rodeio, veio o peão, fala, ah, que bacana, você está ali vendo. Lembro, né, que eu vendia, eu montava uma barraquinha, eu ia com uma Paraty, ia com um Fiat 147, abria o capuzinho dele lá, e ganhava os bonezinhos ali vendendo. E fazendo amizade, tá, oh, vai ter uma festa em tal lugar, ah, nós vamos lá também, vamos embora. E assim, aí eu, quando eu comecei a fazer camisa, né, que é a camisa que divulga mais, aí eu peguei e comecei, patrocinava o cara com a camisa, o cara, ó, oh, monta com a minha camisa. Aí o cara acompanhava a camisa e tava lá, radar. E mesmo você fraquinho, mas você fazia a força de dar a camisa pro cara. O cara vestia a sua camisa, né? E com isso foi, né, fazendo várias amizades, né? Vários peões. E o Paraná sempre foi um celeiro de peões. O Paraná sempre foi um lugar que sempre teve bons peões. Né? Então, a região de Douradina e o Moarama tinha muitos peões. Então, o El, o Armandinho, né? Que, é o, que hoje está nos Estados Unidos também. E eu patrocinava toda essa peãozada.
É, vamos supor que se hoje fosse começar do zero. O que, que você faria se fosse começar do zero, assim, sem nada? Só com o conhecimento que você tem hoje.
O conhecimento que eu tenho hoje é fácil, né?
Não, sem conhecimento ninguém faz nada, né?
É, tá rodado pra caramba, já tá cheio, já tá lapidado.
É.
Já sabe os caminhos.
É, dá um telefonema ali, resolve o problema.
Não, aí é fácil. Pô, mas hoje tudo é fácil, né? Hoje você tem celular, você entra no mundo em segundos. Você quer procurar um estilo de roupa, você clicou ali no Google, na hora sai várias. Você quer fazer uma letra com G. Você fala, não, vou embolar um negócio com G. Você põe lá camisetas, põe lá em inglês, né? T-shirt G, lá. Sai um monte, né?
Uhum.
E assim, você quer lá procurar marcas, calma. Quer procurar copiar alguma coisa. Antigamente não tinha nada disso. Você tinha que inventar, você tinha que ir atrás, você tinha que criar, buscar, apostar, inventar alguma coisa, né?
Uhum.
Então era difícil, não é fácil não. É igual hoje os caras que estão na internet e ganhando dinheiro na internet, o cara faz algo diferente. É aí que os caras sobressaem, né? Porque fazer igual e copiar é fácil. Agora dura é você achar uma coisa que vai fazer diferente. E é isso que é o diferenciado.
Ô Pedro.
Fala, Machado.
Desculpa aí, meu querido. Nós estamos iniciando, o segundo podcast que a gente está fazendo aí para tirar esse do empresário, que quantos empresários estão lá e sonham igual você, né, Pedro? Porque eu falo assim, ó, sonhar é melhor sonhar alto do que sonhar pequeno, né, Pedro? O sonho vai custar a mesma coisa, né?
É importante. Acho que o sonho não tem tamanho, sabe? O sonho ele não tem tamanho, ele é um sonho. Tem que focar em alguma coisa, sonhar em alguma coisa e ir em busca desse sonho. Para o sonho que realizar, tem que ser pequeno. Para depois ele se tornar grande, né? Mas o importante de tudo é você... Tem cara que nem sonha, tem cara que não almeja nada. Então o cara fica aí vivendo por viver. Mas eu acho que a gente tem que sonhar, tem que querer. Você não pode ter inveja nem copiar de ninguém, mas você procurar sempre melhorar, isso é...
Se inspirar no outro.
Né? Alguém fazendo alguma coisa, você vai lá e fala, pô, que legal. Você não pode ter inveja, nem chegar lá e copiar o que o cara tá fazendo. Tem que pegar aquilo que ele tá fazendo e melhorar. Fazer melhor.
Melhorar. Isso melhorar. Que eu falo, Pedro. Ô Pedro, eu queria saber de você a dificuldade de 2015 para cá. O que, que você encontrou nesse Brasil diferente? Brasil jamais entrando nas plataformas digital. O que, que você encontrou? Você teve dificuldade de você ter representante e ter que ser obrigado a entrar nas plataformas, começar a procurar outro mercado? Você me fala disso, Pedro.
Ah, eu acho que a evolução da internet, isso aí ajudou muito, no geral, tudo. E quem entrou nisso, acreditou, aprendeu e ganhou dinheiro. Né? Então tem que, no meu segmento também, isso aí só vem ajudar, né? Mas você tem que estar sempre atento, aprendendo, né? E estar sempre ligado. Se você não ficar ligado, você fica fora do mercado. Então a internet veio para ajudar muito, é muito rápido você divulgar um produto. Hoje está muito mais fácil, hoje você fotografou um produto, colocou na internet e vende, alguém vai comprar, né? Então eu tenho um e-commerce há muitos anos, já há mais de 10 anos, e é uma coisa que ajuda muito na empresa, porque além de ela divulgar o teu produto, o cliente tem um acesso mais rápido, mais fácil, ele está vendo o produto ali e muitos já são fiel à marca, fiel à loja. Mas você tem que investir muito na loja. Hoje realmente você tem uma loja, né, como isso tem que ser, gasta muito, né?
Pedro, eu queria entender o Pedro empreendedor. Por que motivo o Pedro não abriu uma rede de loja, Pedro, no Brasil? Você quis estar presente em cada evento, Carlos. Qual foi essa intenção tua?
Abrir rede de loja não é muito difícil, não é fácil, né? Para você ter franquia. Então, para você ter uma franquia, você tem que ter uma
Isso.
baita de uma estrutura para você manter, né? Você não pode abrir uma franquia e depois não puder não suprir
Produzir.
a loja, né? E nem produção. Então, porque o nosso país vem há muito tempo, ele vem assim, né? Então, você não pode. Se você acreditar no negócio e o negócio não dá certo, você perde, né? Então, você tem que estar numa onda. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima. E o segmento melhorou, no meu segmento mesmo, melhorou muito. E hoje, agora, depois dessa pandemia, tudo que é segmento, está tudo bombando agora. Está todo mundo, porque ficou parado, né? Então, hoje, tudo está bombando. O boteco está bombando, a loja, tudo está bombando. Então, você vai num cara que fazia cadeira, ele não estava pensando em fazer cadeira mais. Hoje eu passei com um cara ali, o cara fazia um toldo em Maringá ali. Eu vi um toldo, eu perguntei, cara, rapaz, nem toldo estou fazendo mais. Eu mexia com barraca, estou fazendo tanta barraca para evento que eu nunca vi na minha vida. Não tem nem. Tem barraca para entregar daqui 4 meses. Lona para evento, sabe? Porque não tinha evento. Agora está tudo
Pedro,
bom, tudo está estourado, né?
qual foi teu medo, Pedro, quando começou a estourar a pandemia ali? Tem um apavoramento, Pedro? Você como empresário, olhava lá para baixo aquele povo que você tinha responsabilidade, você olhava no rodeio, quantas pessoas precisavam de amparo, e às vezes o locutor de rodeio, o pessoal que cuidava lá da montaria, aquele povo tudo desempregado. O que que vem na tua cabeça, Pedro?
Ah, essa pandemia, ela veio assim, é uma coisa inédita, nunca ninguém viu, né? Só aqueles mais velhos que a gente aqui viu uma guerra, mas essa pandemia foi pior do que uma guerra, porque uma guerra, ela veio, ela é só num continente, em algum lugar, né? Num país, numa certa região. E essa onda veio para o mundo inteiro, então não era só nós. E também no meu segmento, né, no rodeio, você vê que foi todo mundo ficou parado, né? Todos os eventos parou, o cara que vende pipoca não vendeu pipoca, o cara que cantava não canta mais. E é assim, o cara que montava, o cara que. Então, você vai vender roupa para quem, né? Então, é difícil. Então, os 4 primeiros meses foi muito difícil, né? Tive que reinventar, fazer outras coisas. Só que não mandei um funcionário embora. Não mandei ninguém embora. Ficou
Que bênção,
parado, o
maravilha.
governo ajudou. Aí, fui inventar de fazer máscara, fiz roupa de hospital. O que tinha na hora, eu estava batendo pau e fazendo, sabe? Tinha que fazer.
Ali foi a hora que apareceu o Pedro Arrojado.
Fiquei assustado, mas eu fiquei assustado, porque era uma coisa diferente, até todo mundo aprender a se reinventar, né? Porque o momento foi esquisito, né? Nunca ninguém passou por isso, né? Foi assustador.
Favor de ter perdendo os amigos, né, Pedro?
Você ficava com medo de ficar doente, perdendo amigos, com medo dos amigos morrer, preocupado com a família. Então a preocupação era muito grande, sabe? Então você tinha. Aí você já nem ligava mais para ganhar dinheiro. Nessa pandemia veio mostrar que o mais importante é você viver, sobreviver. Né? Porque foi difícil. Nunca ninguém passou por isso. Você tá
Por
louco,
quê?
ficar um monte de dia sem poder dar um abraço no neto, beijar o
Meu
neto,
Deus.
nem ver o neto, nem abraçar um filho, não abraçar o pai, com medo de passar um trem com o pai. Então foi difícil,
Ali
né?
foi o momento que muitas pessoas acordou para a família, para enxergar
Muito.
quanto faz falta um abraço, um aconchego, aquele abraço que aquela rodinha de amigos, entendeu? Às vezes o cara falava assim, não, eu vivo sozinho. Hoje você viu que não vive sozinho, né, Pedro?
Não, não
O cara
vejo
pode ganhar o
não.
dinheiro que for, ele não vive sozinho. Se ele não for um cara empreendedor igual você, Pedro, que divide o teu patrimônio ali nos funcionários, monta equipe, monta profissional, investe no peão, investe no cantor. Então isso eu tenho que só agradecer, Pedro, de você ser um paranaense e ser um Nova Esperançense, que é aqui da nossa, pertinho da gente. Então isso eu tenho muito orgulho. E eu queria, antes de eu perguntar da tua família, Pedro, porque eu sei que a tua família é o maior da tua vida, eu queria que o Max arredondasse aí para trás, Max. Tem alguma coisa, filho, que você gostaria de sugar o Pedro? Porque, né, tem que sugar ele, porque ele tem muito para dar para esse Brasil aí.
Então, eu tinha falado o que você está investindo seu tempo, seu dinheiro, é com outras empresas, com patrocínio, tempo de qualidade com a família, onde é que você está investindo o seu tempo e o seu dinheiro?
Eu sempre tive um negócio assim, minha família tem cara, só falar como é que é. Tem gente que trabalha feito um louco, não tem vida, não vive bem e fica junto. juntando patrimônio, comprando fazenda, comprando um monte de coiseira e esquece de viver, né? E muitos também não ajudam os filhos. Os filhos ficam juntando patrimônio e os filhos não têm uma vida boa. Né? Eu sempre procurei viver, cara. Acho que sempre... A minha infância foi muito pobre. Minha família era muito... Não só eu, o povo da minha idade, todo mundo era diferente. Poucos tinham poder. Então a gente sofreu um pouco mais. Discriminação tinha, porque a gente saiu era pobre, lá na vila. Né? Mas isso, para mim, foi a minha maior riqueza. Porque quando você não tem, você vai procurar ter. Vai trabalhar, vai buscar, vai empreender, vai aprender. Né? Então isso foi a minha maior riqueza, a maior herança que eu tive, que Deus me deu, foi em busca de algo. Então tem cara que junta patrimônio, não vive, né? E depois ele morre e o filho fica aí brigando por causa do patrimônio que ele juntou. Eu faço o contrário. A gente não junta patrimônio, a gente tem alguma coisa, mas a gente procura sempre viver. Então eu ajudo meus filhos, cada um tem sua casa, tem um carro bom, ajudo os netos. Então a gente investe o que a gente ganha na vida da gente, vivendo. Porque você não sabe do dia de amanhã. Então você não sabe daqui a pouco você morre. Então o importante de tudo, sempre eu fiz isso com meus filhos. E meus filhos eu tenho certeza que eles têm orgulho de mim, porque eu dou para eles uma vida boa, uma vida digna, do jeito que eu posso. Nunca muito, né, esbanjando, não. Meus filhos trabalham tudo comigo, cada um tem o seu salário.
Eu falo que você só não tem três filhos, Pedro. Você tem uma nação de filhos, eu falo, no Brasil. Porque o que de peão eu encontro, que já montou, que fala que passava na região e encontrava você e se ajudava. Então, fora do comum, eu encontro as pessoas, ele fala assim, ó, o Pedro me salvou, o Pedro me ajudou. Então, eu falo, então, o Pedro não tem três filhos, né, Pedro? E dois netos lá, não sei como que tá hoje dentro. Mas o Pedro hoje tem uma legião... Hoje o rodeio é uma família grande do Pedro. Então eu falo, onde que o Pedro chegar hoje, ele almoça, né, Pedro?
Nesses 30 e poucos anos aí de 27 anos de rodeio, eu fiz muita amizade, almocei na casa de muita gente abriu as portas para mim. Isso é que é legal, é você ter muitos amigos, ter bastante amizade mesmo. Isso é que é legal. Às vezes tem até gente que atrapalha, que tenta atrapalhar com inveja. Mas o bom da vida é você ter amigos, né? Amigos são um presente de Deus. Amigo verdadeiro. Isso é que é importante. Uma família igual eu tenho, minha família é minha maior riqueza, meu maior patrimônio é minha família. Aí eu tenho meus irmãos, tenho minhas cunhadas, da parte da minha mulher, mas é legal.
E eu tive o privilégio, né, Pedro? Eu tive o privilégio de conhecer tua mãe. É, conhecer tua mãe, saber a história da tua mãe é uma tarde onde Deus que veio na terra para fazer o bem. Seu pai foi um homem que veio, que deu toda essa educação do homem que tem o que tem hoje, que não é qualquer um que tem o conhecimento que o Pedro tem as portas abertas aonde que ele chegar no Brasil. Então o Pedro hoje está demonstrando, Pedro, você está deixando para jovem hoje entender que não vale simplesmente você sair louco por aí. Você tem que ter família, né, Pedro?
É verdade.
Tem que ter família para você encontrar algum lugar. Então, eu queria que o Pedro finalizasse a parte de família aí, falando dos netos. Se você quiser arredondar mais um pouco aí, e o Max quiser entrar junto aí também, Max.
É que o Max perguntou sobre do que eu invisto, né, hoje. Então, eu estou falando que eu invisto mais sempre investir na família.
Uhum.
Sempre na família. Né? Porque é o maior bem... O bem que Deus dá pra gente é a família. Então eu sempre procurei ajudar muito meus filhos, sabe? Porque eles que me dão a maior felicidade, né? E a minha esposa, que ela é tudo na minha vida, ela que se eu tenho alguma coisa hoje é por causa dela, né? Que ela que me... Quando eu tava quebradinho, ela foi lá me ajudar e foi trabalhar comigo, sempre foi parceira, sempre foi a companheirona e até hoje. Então eu só olho pra ela, só dou risada e agradeço a Deus, porque é um presente de Deus. Você ter uma mulher do jeito que eu tenho a minha, é o que eu desejo pra todo mundo. Ter uma pessoa parceira, companheira do OEM. Isso aí é o segredo do sucesso, é você ter alguém do seu lado. E eu tive esse presente que Deus me deu, está até hoje comigo aqui, 41 anos junto. Né?
Que maravilha, Pedro. Pedro, eu fico emocionado demais de você ser o meu segundo empresário importante, como você é no Brasil e no mundo hoje, que eu rodeio. E você está participando conosco nesse podcast ainda iniciando, faltando bastante coisa, mas eu tenho certeza, Pedro, igual você está vindo no nosso podcast falar da tua vida, trazer exemplo de Pedro Haddad, eu garanto que desse bate-papo vai sair muita coisa boa, os jovens vão pegar muita, as pessoas que estão lá assistindo, vai assistir esse podcast, vai saber que isso veio, esse podcast nosso é para trazer a verdade, mostrar que nem o Pedro está mostrando, a realidade, que é um homem que pode. Você você pode, né, Pedro? A pessoa pode ser um ninguém hoje e amanhã ele ser um empresário grande, né, Pedro?
É, a gente tem que estar sempre pronto para ajudar as pessoas. O Max, estou vendo aqui, ele é um menino. Eu só tenho que desejar muito sucesso para você, né? Parabenizar vocês aí por esse podcast. Tem umas coisas legais, você conhecer a pessoa, você falar com as pessoas, passar um pouco da sua experiência, que ninguém é melhor do que ninguém, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém, nem quero ser. Aprender sempre é bom, sabe? Ouvir é melhor ainda, mas é melhor ser ouvido do que falar. Né? Mas é legal, eu sempre procurei ouvir as pessoas simples, porque é nas pessoas simples que você aprende um monte de coisa, sabe? E é legal isso aí. Eu admiro muito as pessoas, admiro muito o ser humano. Eu gosto muito de conhecer gente.
Acredita no ser humano, né, Pedro?
Tem que acreditar, né, meu? É a maior obra que Deus fez, né? Então você tem que acreditar. Viu?
Será que você poderia falar para nós um pouquinho da esperança do Pedro tem no Brasil?
Cara, mas...
O que o Pedro pode falar do Brasil hoje, Pedro?
Hoje, eu falo assim, né, bicho? Com tantas bagunças que nós vem passando durante muitos anos aí, né? Você vê vários presidentes que entrou, né? Vários governos aí que você vê que o nosso país, né? Cada um tá vendo mais o lado dele, né? Cada um tá... Mas ultimamente, nosso país é o maior celeiro do mundo.
Eu imagino, né? Eu tenho certeza.
O maior celeiro do mundo. Você vai do Mato Grosso, o povo trabalhando, o povo feliz, né? Tal. Você vai... Agora, assim, uma experiência. Você pega aqui na cidade, você procura alguém para trabalhar, abraçar, você vê, diário, você acha? Não tem. Os caras falam que tem desemprego. Mas aonde? Em São Paulo? Porque na cidade grande? Porque no interior você procura gente para trabalhar na roça, não acha. Aí você vê aqui a Argentina, né? Um país tão bonito, um turismo forte, mais forte que o do Brasil. Um país lindo, maravilhoso. Eu sou fã da Argentina. Fui 3 vezes, uma coisa mais linda. Um país totalmente quebrado, dá dó. Povo passando fome, empresário que tinha um puto emprego passando fome. Aí você vê a Venezuela, maior produtor de petróleo no mundo, também quebrado. E outros países você vê aí que tá quebrado. E o nosso país, uma roubalheira danada, e tem cara que fala que não roubou, não existiu roubalheira. E esse dinheiro que eles receberam, que juntou, onde é que vai esse dinheiro? Vai ter que devolver para os caras que roubou, porque não tem nada provado? Então, é difícil. Nosso país, nós estamos na mão dos políticos. Hoje você vê um STF aí que está mandando o país, está mandando, está querendo governar o país. Né? E nunca teve isso. O nego nem sabia quem eram os ministros. Hoje o nego sabe até o nome da mulher, dos filhos, sabe tudo. Então, a esperança que eu tenho é que o nosso país tem que tomar um rumo, parar mesmo com essa roubalheira, igual foi cortado muita coisa. Fala mal do doido aí, mas é melhor ser doido que ser ladrão, né? É melhor você votar num doido do que você votar num ladrão. E nosso país foi assaltado, você sabe disso, você tá louco.
A gente olha hoje o que não poderia ter em hospital, né, Pedro? UTI, UTI, quantas UTI o Brasil tem? Não tem UTI, Pedro, não é verdade? Hora da pandemia não tinha.
A saúde é o maior assalto que tem na saúde. Os governos mandam para o dinheiro, todo lugar chega lá, o dinheiro fica só na metade. Então, os caras roubam mesmo. Os caras têm na cara dura. É, a pandemia é a hora que os políticos ganham dinheiro. É uma vergonha no nosso país. Né? Então, a gente tem que torcer para que mude, sabe? Porque, que não, vai fazer o quê? O povo vai morrer de fome mesmo.
O tanto que você vê um cara como você, quantos empresários tem no Brasil arrochado como você, lutando para colocar esse Brasil no prumo, né? Colocar
a região
no país, né?
E pagando um monte de imposto. Você sabe, você mexe com contabilidade, você sabe o tanto de imposto que a gente paga. Sabe?
E a gente vê, Pedro, que você não tem recurso, você não tem para onde recorrer.
Não tem,
ó. A gente olha o país hoje, então eu falo assim, ó. Eu hoje, como na área contábil, eu acredito no Pedro, eu acredito nos empresários, aqueles arrojados, aquele que fala assim, ó, eu dou tantos empregos, eu batalho, eu não mando meus empregados embora. Virou um povo que é difícil você comentar sobre isso hoje. Eu tô num ponto que eu não tenho como eu comentar nessa área política, Pedro. Ultimamente eu não tenho conhecimento, mas eu venho ver você como empresário falando disso, cara, eu sinto... Pedro, isso que eu bato palma para você, Pedro. O empresário que tem coragem de entrar num bate-papo que você entrou aí e falar a verdade do que você sente, do que você pensa. Pedro, nós aqui do podcast MachaCast aí, eu, o Max, né, o Max, né?
O Max.
Só temos que bater palma para você, cara. Você, ó, você é exemplo, tá?
Obrigado.
Eu quero que cada criança da escola brasileira assista esse podcast e olhar que o Pedro Haddad é um homem que está lutando por esse Brasil melhor. Grande abraço, Pedro. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe esse povo brasileiro. É isso que eu tenho para falar para ti, meu amigo.
É isso aí, eu tenho que parabenizar vocês também, bater palmas para vocês pela... pela ideia de fazer esse bate-papo. E quando precisar de conversar com qualquer coisa, eu não sou melhor que ninguém, como te disse, mas é legal você falar. E a gente tem mesmo a torcer para o nosso país, né? Viu, Max? Falando de mim, ó, pode pegar o telefone meu aí com o Machadão aí. Estou aqui sempre para
contribuir.
Qualquer ideia vier.
Beleza.
Contribuir, né? E qualquer ideia que precisar, nós estamos aqui. Se eu puder ajudar, nós vamos ajudar.
Valeu, gratidão. Conta
com a gente. Grande abraço.